Então, pedindo desculpas por alguma eventual questão que eu não tenha esclarecido bem.
O senador Cristóvão quer falar um segundo, e o senador Delcídio Amaral, retardatário, conhecido...
Apenas
fazer uma breve...
Para ver se eu estou certo ou errado, mas quando se diz que a dívida pública, a dívida bruta, se igualaria à dívida líquida, seria porque se abandonaria reserva? A gente pode dizer que não. Pode ser que a gente teria um crédito. Se você tiver a dívida bruta igual à líquida e mais uma reserva, nós temos um crédito.
Tá. Mas essa é a diferença, é que a dívida, o crédito, senador, é a diferença entre a bruta
sim,
e a líquida.
Sim.
Ela bate da bruta aquele crédito que a gente tem.
Sim, mas se a gente tiver um crédito, uma reserva que vá além da nossa dívida, é porque teria um crédito.
Mas essa é a diferença entre bruta e líquida.
Não, a diferença aí é que continua uma dívida bruta, ou seja, a reserva é insuficiente para cobrir toda a dívida.
Não. Desculpa, a dívida líquida é aquela que abate os créditos.
Isso.
Portanto, essa é a diferença. Como nós temos reservas, temos um crédito, essa é a diferença.
Mas se a nossa reserva for capaz de pagar toda a dívida e ainda sobrar, nós passamos a ter um crédito líquido.
Perfeito. Ainda assim haveria diferença entre dívida bruta e líquida. No caso, por exemplo, do crédito externo...
Muito bem. Estou de acordo. Mas haveria um crédito superior.
Claro. Poderia.
Então, não é questão de dizer não precisa ter reserva. É que tem uma reserva tão grande que é capaz de cobrir toda a dívida e ainda sobrar. O que eu sei que é quase impossível em qualquer país do mundo. Perfeito. Mas uma coisa que não vai dar para discutir muita vez aqui... E eu não sei se os outros debateram enquanto eu estava na Comissão de Educação, é de que a diferença entre a dívida bruta e a dívida líquida, segundo muitos analistas, tem sido conseguida graças ao que hoje se chama muito elegantemente de contabilidade criativa, sobretudo na relação do Tesouro com as nossas estatais. Por exemplo, considerando receitas que ainda não ocorreram. Receitas apenas visualizadas para o futuro. Eu acho que seria outra audiência, talvez, mas muitos analistas acham que essa diferença tão favorável que nós temos entre a dívida bruta e a dívida líquida é fruto de uma contabilidade criativa, que é uma maneira muito elegante de, na democracia, chamar o que na ditadura a gente chamava de manipulação de dados. Só que ali era explícita e contando com um controle da opinião pública, da mídia, dos analistas. Hoje em dia, há sim uma dúvida de que temos tido o uso de contabilidade criativa. A primeira vez que eu usei essa expressão foi dita pelo senador Monteiro, e que levaria a fazer essa redução. Mas, na realidade, se nós tirássemos todos esses instrumentos de jogo, a líquida estaria muito mais próxima da bruta do que hoje está.
Senador Delcídio Amaral.
Nossa. O retardatário, senador Delcídio Amaral. Queria cumprimentar o secretário Arno Agostinho, cumprimentar o presidente senador Lindbergh. E evidente que existem muitas perguntas e a vinda do secretário Arno Agostinho evidentemente suscita uma série de questionamentos. Isso é muito saudável aqui para os trabalhos da Comissão de Assuntos Econômicos. Mas como eu cheguei aqui atrasado, porque eu estava numa agenda nos ministérios, em algumas agendas, e vinha no carro ouvindo o meu presidente falar sobre ICMS, eu não podia deixar de perder, não poderia perder essa oportunidade também. Primeiro, reiterar aqui aquilo que o senador Lindbergh disse. Todos nós aqui da Comissão de Assuntos Econômicos trabalhamos por alguns anos nessa casa na unificação das alíquotas de ICMS. Secretário Arno já foi secretário de Fazenda também, portanto, conhece muito bem essa velha discussão, que não é simples, é um assunto polêmico, mas um assunto que é importante que venha a ser enfrentado, e o governo tomou uma decisão correta de começar pelo ICMS, que representa quase 70% de uma reforma tributária no Brasil. E importante também, as outras reformas não deram certo porque resolveram dar um tratamento ecumênico, um tratamento amplo para a reforma, e por isso que ela não andou. E essa reforma, ela ataca, talvez, dentre os tributos, aquele que está nos levando a uma situação absolutamente fora de controle em função da guerra fiscal estabelecida entre os Estados e, o pior, a judicialização dessa guerra. Então, isso em algum momento, secretário Arno Agostinho, isso vai acabar. Em algum momento vai ter que terminar isso, porque a situação está ficando incontornável. Incontornável. Eu não tenho dúvida nenhuma, a ausência dessa definição, como disse aqui o presidente senador Lindbergh Farias, vai começar a fazer vítimas. Existem muitas empresas que têm seus créditos não reconhecidos e algumas empresas que já estão nas barras dos tribunais discutindo isso. Todos nós sabemos aqui que o STF julgou vários dos incentivos dados no Brasil como inconstitucionais, porque não passaram pelo CONFAS. E não passaram por quê? Porque o CONFAS exige unanimidade. E alguns estados brasileiros, para não falar um, usavam unanimidade para bloquear qualquer tipo de iniciativa nesse sentido. Então, nós acabamos caindo nessa babel tributária. Quem empresário que tem investimento em vários estados brasileiros tem que ter uma equipe para cada regime fiscal, porque nós criamos efetivamente uma árvore de Natal tributária, especialmente no que se refere ao ICMS. Então, esse é um problema sério. O governo, quando lançou o pacote no ano passado, era a unificação das alíquotas. Depois, ao longo da discussão que o senador Lindbergh disse aqui, nós chegamos a 2028, portanto, um tempo considerável para acomodar os interesses dos estados. Foi proposto um fundo de compensação para mitigar os efeitos nos estados desses incentivos, e o Fundo de Desenvolvimento Regional, que aí esse sim seria um instrumento de alavancagem de investimentos nas demais unidades da federação, contribuindo com isso com a redução do desequilíbrio regional, que é função de todos os governadores e está previsto na Constituição de 1988. Nós até agora não logramos êxito nessa caminhada. Estamos por muito pouco, como disse o senador Lindbergh aqui. E esse muito pouco, se equacionado, representaria um grande avanço. Um grande avanço para o Brasil, para a economia brasileira. E eu não tenho dúvida nenhuma que isso seria extremamente salutar para o nosso crescimento e para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. E é importante registrar que nesse pacote, como disse o senador Lindbergh Farias, nós não estamos falando só de redução das alíquotas ou unificação das alíquotas interestaduais, que é o que cabe ao Senado. Nós não podemos interferir nas alíquotas internas de cada estado. Isso é atribuição do governador. Mas esse pacote, além dessa redução até 2028, amplamente discutida aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, o Fundo de Compensação, o Fundo de Desenvolvimento Regional, que seria, passaria a ser o grande instrumento para garantir um desenvolvimento integrado e todo o desenvolvimento nacional. Ele trazia junto com isso a convalidação dos incentivos, que é esse problema que algumas empresas vão começar a enfrentar. E existe, inclusive, uma espada de Damocles do STF, que se tornar vinculante, se editar uma súmula vinculante, interpretando já os julgamentos que o próprio STF já definiu, nós vamos ter uma situação extremamente delicada no Brasil, em todos os estados brasileiros, praticamente sem exceção. E junto com isso, a renegociação da dívida dos estados. Meu estado aqui, acho que vários senadores já devem ter falado, meu estado devia 2 bilhões, pagou 5 e deve 7 bilhões. E agora há um desatrelamento, como o senador, o secretário Arno Agostinho aqui disse, há um descasamento entre os indexadores negociados anteriormente e hoje a realidade de juros brasileira. Portanto, isso é absolutamente fundamental. E junto com esse pacote também, a PEC do comércio eletrônico, que representa mais recursos para os estados e que está engavetada lá na Câmara dos Deputados, talvez o engavetamento produzido pelas próprias mãos que, usando a unanimidade, não permitiu que outros estados brasileiros garantissem novos investimentos para gerar emprego e gerar riqueza. Nós, meu caro secretário Arno Agostinho, vamos ter que tomar uma decisão nesse segundo semestre. Se o ICMS não sair, o caos vai continuar. Vai chegar uma hora que esse caos precisa acabar. Uma empresa agora está indo para os tribunais, ela vai ter que provisionar no balanço dela 1,3 bi de perdas por não reconhecimento dos créditos. E não é uma empresa pequena. E junto com ela, outras empresas. Então, se o ICMS não sair, mas essa é uma tragédia anunciada, vai, se não explodir esse ano, vai explodir o ano que vem, né? Porque isso é um verdadeiro caos, é um ciclo vicioso que o Brasil, lamentavelmente, hoje vivencia, mas nós temos três questões, do meu ponto de vista, fundamentais. Primeiro, a convalidação das dívidas pelos problemas que eu aqui mencionei. A consolidação dos incentivos, a renegociação da dívida, pelo menos o indexador. E o terceiro, o comércio eletrônico. Alguma coisa precisa ser feita, né? Porque eu já ouvi falar que o governo hoje não tem ânimos para fazer qualquer tipo de discussão nesse sentido. Portanto, nós vamos deixar esses assuntos no banho-maria. Esses assuntos não vão ficar no banho-maria. Eles vão explodir a qualquer momento, porque a situação é muito mais grave do que talvez algumas pessoas dentro do governo federal imaginam, ou às vezes até não tendo as informações necessárias para ter a sensibilidade que o momento exige, especialmente em questões tão delicadas como essas. Eu não podia deixar de destacar isso, até porque todos nós, senadores e senadoras, trabalhamos muito nesse sentido. E a gente percebe que hoje, talvez até em função de 2014, um assunto tão importante parece que está sendo colocado na geladeira. Esse assunto não vai ficar na geladeira. Alguns desses itens que eu citei aqui vão explodir e não vão demorar muito tempo. Obrigado, presidente, pela oportunidade.
Eu quero parabenizar, Vossa Excelência. Eu acho que essa última fala, Vossa Excelência, que foi o relator dessa reforma de ICMS aqui, conduziu, que o nosso eterno presidente Deucídio Amaral, não estou aqui rasgando seda, mas são poucos os senadores que teriam a capacidade e habilidade de condução que Vossa Excelência teve. E eu concordo integralmente com essa fala, já tinha externado isso aqui para o nosso secretário Tesouro Nacional. Não há grandes divisões, pode ter um ponto ou outro que um Estado discorde, mas sabe que se tem uma maioria aqui, sabe que o impacto nesse Estado não vai ser tão grande. Então, eu também já tinha falado isso, eu acho que agora é a decisão do ministro da Fazenda, da Presidência da República, que eu queria externar aqui como presidente da CAI, junto com o relator, é que o clima político aqui está pronto para avançarmos nessa reforma do ICMS. No mais, eu queria parabenizar a Vossa Senhoria pela explanação aqui. Vossa Senhoria não fugiu de nenhuma pergunta, entrou em todos os temas, enfrentou as questões. Eu chego a dizer que eu acho que isso tem que ser feito mais pelo governo. Acho que há um problema aqui na comunicação, secretário, porque... E aqui é a batalha das expectativas, né? Tem um clima de pessimismo que eu... A gente sabe das dificuldades, dos problemas, mas um clima de pessimismo exagerado, artificial. E eu acho que a clareza, a presença, essa batalha de comunicação tem que ser ganha. Aproveitar agora o resultado de 1,5% do PIB do segundo trimestre, enfrentar isso. Eu acho que está faltando mais comunicação, entrar no debate, tentar entrar nessa batalha em relação às expectativas, porque a gente sabe que que isso é muito importante. E Vossa Senhoria apresentou números que mostram claramente um processo de retomada que nós estamos tendo agora no país. Eu pergunto...
Eu ainda queria só rapidamente, senhora, eu acabei não respondendo a questão do Mato Grosso, que eu acho importante, dois senadores colocaram, senador Blairo, senador Taques. Senador Blairo, de 2003 para 2010, a dívida do Mato Grosso ela caiu de algo em torno de 1,7% do PIB, da receita corrente líquida, para de 2003 para 2010, para 0,5%. Ou seja, na sua gestão, a dívida do Mato Grosso caiu uma receita corrente líquida inteira. Portanto, a situação do Mato Grosso hoje é uma situação muito favorável. Hoje ele tem uma dívida que é 0,2% da receita corrente líquida. Então, aqui há uma mudança importante do perfil, evidentemente que tem muito a ver com o crescimento do Estado, né? O Estado é um dos estados que mais cresce no Brasil, mas esse desenho é o que nos dá a tranquilidade de fazer as análises. Além disso, é verdade que, às vezes, um projeto que é apresentado no momento, em função do tempo dos projetos, ele acaba sendo executado mais na frente. Então, vários dos projetos que nós aprovamos mais recentemente foram encaminhados ainda quando o senador Blairo era o governador do Estado. Então, é normal isso, ou seja, assim como outros que estão sendo encaminhados agora. Então, este é um processo que nós entendemos que está indo bem, por isso, os números mostram isso. Esse é o nosso argumento principal, ou seja, de que há uma tranquilidade e que isso significa infraestrutura a mais, que é o que os estados precisam. Só uma última frase sobre a reforma tributária: o governo, os três assuntos que o senador referiu, estão aqui, estão no Congresso Nacional. Evidentemente que o governo também, no Congresso, ele tem que colocar à sua disposição, e esse é um assunto que a gente está permanentemente discutindo, qual é o melhor momento, qual é a melhor forma, e as opiniões que vocês colocaram aqui, evidentemente, que agregam muito em termos da compreensão nossa sobre o clima no Congresso Nacional. Eu sou um dos maiores defensores da reforma tributária, trabalho por isso há muitos e muitos anos. Fiquei muito satisfeito ao ver que a dos portos deu certo, porque eu acho que é um ânimo. Ou seja, se fez, e os estados que diziam que o mundo ia terminar, verificou-se que não só não terminou, como cresceram bastante. Portanto, acho que é um desafio do Brasil. Ele não é um desafio de um governo, ou do Congresso, ou desse ou daquele estado. Ele é um desafio importante que, mais cedo ou mais tarde, espero que mais cedo, o Brasil vai encarar. Agradeço a todos. Fico muito honrado pela possibilidade, pelo convite, senador Lindenberg. E a nossa função é essa, vir dar as explicações, fazer o debate e tentar recolher, né, também a sensibilidade. Né? Não é só colocar o nosso posicionamento, mas verificar o que os senadores e o que o Congresso, de uma forma geral, avalia dos posicionamentos que a gente vem tendo. Obrigado.
Senhor presidente, antes de terminarmos,
complementar aqui o meu elogio que iniciei antes, porque ficou aqui demonstrado pela transparência de que a STN não mudou a forma ou a fórmula de analisar os pleitos dos estados. E é isso que tem que dar, ou isso que dá tranquilidade ao país. Porque eu sou testemunha durante 8 anos como governador, 7 anos e 8 meses. Esse pessoal é duro na queda. Não é fácil de fazer o convencimento, de mostrar os números e o que eles nos pedem, o que nós temos de responsabilidade enquanto governador, de seguir o que está escrito no receituário de quando da negociação das dívidas lá em 96, é algo incrível. Quer dizer, há números colocados para todos os quesitos. Se você não atingir um deles, você já cai fora do que está sendo discutido com a STN. Então, eu gostaria de dar o meu depoimento seguinte: se não houve mudanças, nós estamos no caminho correto, porque a lei de responsabilidade fiscal ela é dura. Ela é dura, tanto é que é dura que pegou os governadores de 2 mandatos para trás e não concedeu nenhum tipo de empréstimo para a gente alargar os nossos endividamentos. mas conseguimos avançar a tal ponto de hoje termos aí grandes empréstimos e que fará a mudança do perfil econômico e de logística no estado do Mato Grosso. Então, parabéns, doutor Arno.
Parabéns, Vossa Excelência.
Muito obrigado.
Como governador em 8 anos, conseguiu reduzir de forma tão substantiva a dívida, quase uma receita corrente líquida.
Mais que uma receita.
Mais que uma receita
mais
corrente
líquida. Mais de 1,7.
Eu quero passar novamente, quero anunciar aos senhores jornalistas, senhoras jornalistas, e os senhores senadores, que o senador Delcídio Amaral está decidido a atrapalhar o almoço nosso no dia de hoje. E eu passo novamente.
Até porque eu já almocei.
Só
senhor presidente, eu só queria fazer uma observação e aproveitando que o secretário Arno está aqui presente, quero registrar que a reforma tributária é complicada, né? Eu presidi a CAI quando nós votamos os portos, a resolução dos portos. Essa aprovação foi muito mais difícil, a resolução dos portos, do que a reforma tributária. É ver o surrealismo que nós estamos vivendo. Então, quando a gente fala, dificuldade, é complexo, aqui a votação foi muito mais difícil, a MP, aliás, a resolução dos portos, do que a resolução da unificação de alíquotas. E eu queria até fazer um registro, secretário Arno, em função dessa transparência que foi apresentada. O senhor vê que o Mato Grosso do Sul está pau a pau lá. É, foi feito um esforço muito grande nas contas do Estado, né? E eu espero que a gente tenha um desempenho parecido com o Mato Grosso, porque nós também aprovamos aqui, foi o primeiro Estado que renegociou sua dívida, vendeu sua dívida, se não me engano, acho que para o Bank of Boston, o Bank of America, o BOFA. Então, esses números aparecem também exatamente fruto de um trabalho inovador, ou seja, o governo do Estado, isso acabou caindo na mão do sucessor do governador Blairo. É? Mas essa negociação com o BOFA foi fundamental para rearrumar o serviço da dívida de Mato Grosso. Nós estamos indo pelo mesmo caminho agora, Mato Grosso está tentando fazer o mesmo. É? Ou seja, ousando, saindo um pouco daquela lenga-lenga, né? Ou daquele arroz com feijão que não é mais possível num Brasil como o Brasil que hoje nós vivemos. Né? E, por último, meu caríssimo secretário Arno, competente secretário Arno, acho que está divergindo de Vossa Senhoria. Acho que no caso do ICMS, a vontade política que pautou a reforma dos portos não é a mesma, infelizmente, no caso do ICMS. Nós não estamos vendo a mesma. E aqui a gente sabe muito bem: é o Congresso tem autonomia. Mas muitas matérias aqui, se o governo não quiser, não andam nem na Câmara e nem no Senado.
Perfeito.
Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião.